A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, que você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Segundo a Folha de São Paulo desta terça-feira, 22 de novembro, Antônio Palocci pediu para sair do Ministério da Fazenda e já há um sucessor escolhido, o senador Aloysio Mercadante. Em editorial, o Estado de São Paulo constata que existe uma investida política contra a seriedade da gestão econômica. O Valor diz que Palocci traçou sozinho um caminho de defesa e poderá contar com amparo na oposição, que não gostaria de dar a Lula bons pretextos para trocar gastos por votos em 2006. Palocci será ouvido hoje em duas comissões da Câmara. O presidente do SEBRAE, Paulo Okamoto, amigo e colaborador de Lula, presta depoimento na CPI dos Bingos. Lula, crítico da mídia. O Alberto Diniz diz que o presidente Lula às vezes tem razão em criticar a mídia. Fala, Diniz.
Mauro, o presidente Lula vai se transformando aos poucos num atento observador da imprensa. Raras são as semanas em que deixa de fazer uma crítica ao desempenho dos jornais. E às vezes erra, outras vezes está coberto de razão. Foi o que aconteceu ontem, quando o presidente reclamou das especulações da mídia a partir dos elogios que fez a Dilma Rousseff na solenidade que comemorou o lançamento do programa de biodiesel na semana passada. Se a ministra foi a coordenadora do programa, ainda quando ocupava a pasta das minas e energia, cabia a ela os cumprimentos do chefe da nação. Comentamos o episódio aqui neste observatório. A verdade, Mauro, é que a mídia voltou a ficar afobada e excitadíssima. Está errada. A imprensa é a única que não pode perder a cabeça. A continuação de Antônio Palocci no Ministério da Fazenda, ao contrário do que aconteceu com o então ministro José Dirceu, é uma questão que ultrapassa o governo Lula, mobiliza o país e chegou a entrar na esfera internacional. Por isso foi focalizada na edição desta semana do Economist. A mídia não deve torcer por ninguém, nem distorcer o que está acontecendo. E é sobre a mídia e Palocci que vamos falar hoje à noite no Observatório da Imprensa. Às 10h30 na TVE e às 11h da noite na TV Cultura.
A mídia não inventou a crise. Diniz, eu discordo dessa visão do presidente Lula sobre a mídia. A imprensa não inventou a briga pública no Ministério, a hesitação em relação à política econômica, a vociferação dos adversários dessa política, a fragilidade de Palocci devido às denúncias sobre Ribeirão Preto. A crise não é de denuncismo, como diz Lula, mas de mensalão. A imprensa comete erros, a oposição faz jogadas oportunistas. Mas a crise não foi fabricada pela mídia. Assim como a mídia não inventou os assassinatos de prefeitos petistas de Campinas e Santo André. PT também ataca a mídia. A propaganda obrigatória do PT paulista ontem à noite foi um ataque em regra à imprensa. O presidente do partido no estado, Paulo Frateschi, chegou a dizer que não quer censura. Mas quem falou em censura? Silêncio Branco passou em brancas nuvens a estreia no domingo da TV da Gente, voltada para o público negro e dirigida pelo cantor e apresentador Netinho de Paula. Só a Bandeirantes, que é parceira de Netinho, noticiou ontem o advento da emissora. Fora disso, apareceu a agressão de Netinho a um comediante. Ou cotas ou diplomas, a política de cotas proposta no Estatuto da Igualdade Racial, ainda pendente de aprovação no Congresso, estabelece que todas as empresas com mais de 20 empregados deverão ter, no mínimo, 20% de afro-brasileiros. Isso inclui, evidentemente, as empresas de mídia. O diretor de redação do Globo, Rodolfo Fernandes, afirma que a imposição de cotas, no caso, se chocará com a obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo.
Um projeto que preveja 20% de jornalistas contratados pelo critério de serem afrodescendentes, ele é totalmente incompatível com a outra exigência que existe para a contratação de jornalistas, que é a lei que obriga a contratar apenas pessoas com diploma. Como as universidades no Brasil não formam 20% de jornalistas afrodescendentes por ano, uma dessas duas leis é totalmente incompatível com a outra, porque não vai existir mão de obra suficiente para ser contratada se o estatuto entrar em vigor com a exigência do diploma. Imagino que numa situação em que essa lei venha a ser aprovada, vai ter que ser colocado uma cláusula de entrada em vigor efetiva dessa nova legislação de muitos e muitos anos, sob pena de ela praticamente virar letra morta.
Esse foi o Rodolfo Fernandes, diretor de redação do Globo. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.